programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dali. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blocar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meu futebol é voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado no poster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar, eu tomando sua cara. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HVMSB. HVMSB.
Muito boa noite, queridos ouvintes desta Rádio Central 3.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Nós estamos começando mais um Estação Basquete, um programa que você sabe é uma parceria desta rádio com o blog hbnsb.com. Os homens brancos não sabem blogar. Nós estamos no Estação Basquete de número 68, cujo tema é...
boa.
Vocês vão notar porque está diferente. O tema é, o bicho tá pegando, como vocês perceberam aqui no estúdio.
Tá pegando?
O bicho tá pegando. Todas as séries que nós não esperávamos tanto calor e emoção estão muito emocionantes.
Inclusive a do Hit.
Inclusive uma que está rolando neste exato momento em espanhol, entre Toronto e Miami. Nós estamos no primeiro quarto, teremos correspondente internacional lá e outras coisas mais, quem sabe...
Perfeito.
Falando em correspondente internacional, como a crise, né, chegou também ao Brasil, nós não pudemos enviar nem Rodolfo Rodrigues, nem Adam Silva às semifinais do NBB.
Não.
Nós enviamos Marcos do Amaral Jorge.
Ah, olha só.
Que esteve em Bauru com toda a sua família para acompanhar a grande peleja entre Bauru e Brasília.
Que fofo.
Todo mundo ali na panela de pressão, torcendo pro Bauru.
Até que fim você fez uma, hein?
Dá sua boa noite então, Marcos Amaral Jorge, conta um pouco dessa experiência aí.
Olha, muito boa a experiência, eu tive lá pelo Dia das Mães, da minha namorada, Dona Márcia, um beijo pra Dona Márcia.
Beijo.
Fofo.
E cara, demos sorte, viu? Somos pé quente. Bauru atropelou Brasília 100-80. Não deu nem graça.
Ah, então não deu sorte, né? O jogo não foi bom. Ou foi?
Ah, é que a gente é Bauru desde criancinha, né?
Ah, da hora.
Então demos sorte.
Pô, 100 pontos no NBB é bem legal também.
Né? É. Heitheimer, o cara, velho.
O cara.
Pronto pras Olimpíadas.
Cara. Prontinho.
Bacana.
E foi bom. Adorei a experiência panela de pressão ali, viu? A pena é que, se o time for pra final, parece que não pode jogar em Bauru.
É,
né?
Mesmo? Não cabe o número
pequeno,
de pessoas.
É.
Tava cheio?
Tava lotado. Apesar que eu consegui o ingresso na hora ali, já tinha acabado a minha entrada, mas deu pra entrar, apertar ali, sentar em cima da havaiana do cara.
Ah, de boa, de boa.
Deu pra Kobe.
Kobe Bryant, Kobe. Muito bem. Nós, como vocês perceberam numa batucada ensurdecedora no início do programa, nós não temos Rafael Gonzaga e sua tradicional ação vocal em que ele imita o som de uma caixa. Exato. Rafael Gonzaga nos deixou porque tem compromissos mais sérios. Por isso que minha voz até foi embora. Compromissos mais sérios.
É nessas horas que a gente vê, né?
Eu achava que ele tinha sido demitido só, porque a gente tem, assim, uma pessoa substituindo muito acima do... Não é que está à altura, está acima do Rafael Gonzaga, né?
Exatamente. Para vocês terem uma ideia, querido ouvinte, e também Rafael Gonzaga, o substituto de Rafael Gonzaga já tomou o lugar de Marcos do Amaral Jorge, que era o tão sonhado a tão sonhada ação de Rafael Gonzaga.
A gente vai pegar água.
Ele é Matias.
E aí, nesse momento, alguém toma o seu lugar e ninguém nessa mesa aqui fala nada. E fica por isso mesmo. Seja bem-vindo, Matias. A próxima semana fora da minha cadeira, por favor.
Desculpa, não sabia que tinha lugar marcado. Tô aqui no meio dos veteranos. O próximo programa que eu participar, eu respeito.
Olha que rapaz humilde.
É isso.
Muito bem, tem que vir pra somar. Rafael Gonzaga, nem esse espírito coletivo você possui. Ele que possui espírito coletivo e espírito de porco, às vezes, ele é André Cavalieri.
Boa noite, tudo bem?
Espírito Boa noite. Porco. Como que você tá acompanhando os playoffs, Zé? Você acha que o bicho tá pegando também? Como é que tá?
Eu acho que o bicho tá pegando, cara. E eu não queria que tivesse, principalmente pra cima do San Antonio Spurs ali ontem. Pode ser que o ouvinte me xingue. Mas eu acho que quanto mais descansado o Spurs chegar nas finais de conferência, é melhor para esse campeonato aí. E eu acho que eles estão gastando muita energia com o Oklahoma. Mas também, ao mesmo tempo, é da hora ver o circo pegar fogo, né? O Kevin Durant aí jogando bem de novo. MVP mode. Da hora.
Muito da hora. Ele que não usa expressões como essa para falar num programa de rádio, ele é Leandro Yamin.
Muito louco. Empolgante. Você tá bom, Guilherme?
Tô bem, e você?
Ah, eu não muito, né? Meu Dia das Mães foi arruinado pelo San Antonio Spurs.
Uau!
Arruinado?
Nossa, que peso, né?
Que forte isso, Leandro.
Foi arruinado. Assim, a gente, segunda-feira, 7 dias atrás...
Exato.
E, pelo menos eu e você, né, Miguelito, falamos que ia ser 4.
Não, ele também, ele também.
Não, eu apostei no Spurs no começo da temporada, eu tô tranquilo.
Não, não, semana passada você falou que ia voar, mais de 120 pontos todo jogo.
E tudo mais.
Teve uma pessoa que falou que o Thunder não ia entregar tão fácil a paçoca, não.
É, teve mesmo, né?
Quem foi?
Correspondente de Bauru.
É, o fato é que ontem eu não foi só a derrota, eu senti...
E o bicho tá pegando.
É, a cabecinha meio enterrada, assim, acho que o bicho tá pegando.
Uau, Leandro Yamin muda radicalmente de posição.
Triste.
Vamos ver se ele, Gustavo Bataglia, também muda de posição ou continua dizendo que vai dar Spurs na cabeça.
Não, boa noite primeiro, né? Boa noite, gente.
Boa noite.
Eu confio no Spurs, sim, cara. Eu acho que foi a única pessoa dessa mesa que apostou no Spurs no começo da temporada. E eu continuo aí torcendo pros caras até o final. Acho que vai ser uma série boa, 4x3, 4x2, mas vai dar Spurs.
Muito bem. Nós também teremos uma trilha sonora em homenagem a um aniversariante da semana. Veja vocês, entrando já num giro aí incidental. Um aniversariante da semana que é o Stevie Wonder, que faz aniversário no mesmo
Grande.
Dia que eu.
Olha só. Marcelo
Amaral Jorge, toma essa. Caramba. Duas vezes. Esse é o Estação Basquete 68, o bicho tá pegando.
Giro de notícia!
A semana em posses.
Muita ousadia nesse giro de notícias, a semana em posses. Quadro em que conversamos no tempo de uma posse de bola sobre algum assunto da semana. No caso desses playoffs, sobre confrontos destas semifinais de conferência. Bom, começando por uma semifinal que já acabou, entre Cleveland e Atlanta. Muito bom. E eu queria, a pergunta desse giro de notícias, antes da gente falar mal do Atlanta e zoar o Atlanta, a pergunta é do Júnior Vilela. E ele pergunta assim, alguém nesse programa começa a acreditar no Cleveland de LeBron e Lovão da massa campeões? Interrogação.
Eu acredito sim, sempre acreditei.
Sim. Eu acredito também, mas assim, eu não aposto não, mas eu não vou ficar surpreso se acontecer.
Eu acho que o LeBron toma toco de quem pegar do Oeste.
Ó, não, eu acho que depois do 4x0 chegar descansado faz toda a diferença numa final, né?
Perfeito, perfeito.
Sem lesão nenhuma, né?
Exato, time voando. É. E fica também, ano passado eles tiveram também uma campanha parecida, só que o Cleveland ainda não jogou a final de conferência, que muitos aqui acham que o Miami provavelmente pode complicar a vida do Cleveland. Isso se o Miami passar, né? Mas isso é outro assunto.
Pois é. Esses caras aí do Miami, velho, estavam meio que me enganando, porque essa dificuldade toda que eles estão tendo com esse timinho do Toronto aí, velho, não vai fazer frente pro outro Cleveland esse time, não.
Mas sobre o Cleveland do confronto, exato, e o Atlanta Hawks. Tem uma questão aí que é, a meu ver, que é o fenômeno Kyrie Irving, né?
Fenômeno a diferença... é demais, não?
Não, é que vocês estão pensando fenômeno como uma exaltação...
Como Ronaldo fenômeno, exato.
Fenômeno é um como... acontecimento,
exato,
né?
Exato. Assim,
vamos para a linguagem acadêmica, Cross. Exatamente. É isso, vamos aí.
Esse fenômeno, cara, ele que não estava...
Irrupção.
Que não estava no ano passado e que justamente o que faltou muito ano passado foi a articulação do ataque, né? A gente viu o Cleveland Cavaliers...
Era De La Vedova fazendo isso.
E, né? LeBron James com aquele ombro desse tamanho, trombando até chegar na cesta, naquela jogada tradicional do LeBron James. Esse ano não, esse ano a gente tem um Cleveland Cavaliers que sabe movimentar o ataque de uma maneira um pouco mais inteligente.
Há quanto tempo o LeBron James não jogava num time? Eu acho que isso nunca... Até é legal ver aí, o Alinho, dá uma procurada... Há quanto tempo que o LeBron James...
Virei estagiário agora, é isso.
Não, se você quiser olhar... Né? Foda-se. Há quanto tempo que o LeBron James chega nos playoffs e não é o cara no time dele que mais faz ponto, velho? Porque tanto o Kyrie Irving quanto o Kevin Love estão com uma média de ponto maior que o LeBron James, se eu não me engano. Isso é um negócio que talvez nunca tenha acontecido antes na carreira dele.
Eu não sei nem como procurar isso aí não, mas tudo bem.
Não, mas isso, me choca também, porque eu acho que isso denota um pouco de um time que tá meio que passou tirando onda. Né?
O LeBron
tá tirando onda, não tá afim de resolver jogo, nem precisou e tal.
Mas o Cleveland sobrou no leste durante a temporada inteira, né? A consequência era chegar na final mesmo com sobras. Eu quero ver justamente na final da NBA contra a Conferência do Oeste,
contra um time
que
se provou de verdade,
muito,
né?
Mais difícil ao longo do ano.
Mas é porque eu não tava com essa impressão deles, que eles estavam tão bem assim. Trocaram de técnico no meio da temporada.
Acho que até tiraram o pé um pouco do leste. Eu acho que sobrou no leste. O Cleveland e...
Não, sobrou. É. Se deu ao luxo de perder jogos que, velho, poderia ter ganhado. Não investiu tudo que poderia durante a temporada regular pra chegar bem nos playoffs. Mas eu não estava sentindo que eles chegariam tão bem assim.
Não, teve uma crisezinha. O LeBron xingou muito no Twitter. Não tava parecendo tão esse time.
Saída do Varejão também, mas mesmo assim, eu acho que o nível no leste está muito fraco. Uhum. Então até um time em crise conseguiu chegar, um time que se destaca conseguiu chegar bem.
Mas, olha, o Gustavo Battaglia, que não é o seu estagiário...
Não sou.
Ele, por vontade própria, pesquisou uma outra coisa, para você ver. E ele pesquisou que juntos, Irving, Love e James... tem um recorde 12-0 em playoffs.
Nunca perderam
um jogo.
Nunca perderam um jogo de playoffs jogando juntos.
Ah, jogaram poucos, não é?
Não, são 12.
12.
Não, tudo bem. É só porque, assim, isso vai mudar. Eu não tenho dúvida disso.
Não, perder eles vão, com certeza.
Exato.
Mas, assim, nessa pesquisa rápida que eu fiz agora aqui, alguns jornais americanos falam assim, né? Especulam que o Cleveland é o time a ser batido nesses playoffs.
Eu fico muito feliz de ver o Kevin Love fazendo ponto, porque tava entristecedor ver o Kevin Love nesse time do Cavaliers, subaproveitado, entendeu? É um bom jogador, cara. Um jogador de...
Mérito a Tyronn Lue, né? Parece.
O criticado.
O cara por baixo das pernas do Allen Iverson.
Mas há que se fazer uma ressalva a um desses quatro jogos que dá pra colocar na mesma prateleira do jogo 1 entre Spurs e Thunder. É o jogo que caiu 150 bolas de 3. Aquilo é um jogo fora da curva, aquilo é um jogo que não se repete e de repente os números acabam sendo ganhando uma outra silhueta por causa desse jogo. E esse é um jogo totalmente à parte, né?
Agora, eu queria... Falar
mal do Atlanta?
No último programa, no último programa eu falei muito mal do Atlanta e eu achei...
E eu assino embaixo.
E eu achei que eu exagerei, cara, e me arrependi. E no final do programa, por ter me arrependido, eu meio que pedi um desculpa ali, passei um pano. E eu me arrependi de ter me arrependido. Eu queria ser... Você merece tudo aquilo que eu falei. Vocês são medíocre mesmo.
Eles ouviram. Fez efeito.
O Bodenhauser até me xingou no WhatsApp ali. Eu falei, velho, Mike, desculpa, mas seu time é horrível.
O terceiro jogo foi especialmente horrível, porque eles Eles tomaram
chance.
Não, eles tomaram uns 20 pontos no último quarto.
Isso.
Sendo que era o primeiro jogo em casa, depois de ter perdido dois jogos lá em Cleveland. Quer dizer, você tem a obrigação de chegar forte, de terminar o jogo bem. E você toma 20 pontos no último quarto, cara.
Ô, louco, pera aí, gente. Bruno Caboclo. Não, Bruno Caboclo não, desculpa. É o Lucas Bebê.
Lucas Bebê
na quadra, velho.
Lucas Nogueira, Nogueira Team.
Ah, não, entrou e saiu. Pera aí. Tá conseguindo o tempo. Ao vivo. O cara do técnico já parou e falou: não, eu caí.
Errei. Eu tenho uma dúvida nessa Cleveland e Atlanta. Se fosse Cleveland e Boston, seria diferente?
Uma boa pergunta. Pouco diferente.
Rafa diria que sim, mas eu acho que não.
Eu estaria um 4-1 no máximo.
É, no máximo. Não seria diferente, não.
Não seria, né?
Até ontem você estava falando que o time que o Cleveland pegar na próxima fase, seja Toronto, seja Miami, ele vai varrer também.
Eu ainda acredito nisso. Verdade, eu acredito. Eu assisti alguns jogos do Cleveland, cara, e eles estão num molde de. Tipo Golden State aí, jogando
tá
mesmo.
O J.R. Smith, né?
O J.R. Smith tá metendo bola como ele nunca meteu na vida.
Isso é foda.
Eu acho que foi o terceiro jogo contra o Atlanta, eles quebraram o recorde de bolas de 3 em um jogo de playoff. E eles chegaram a duas bolas de quebrar o recorde no primeiro tempo. No primeiro tempo eles já estavam a duas bolas de quebrar o recorde. Quer dizer, eles estão num ritmo de acertar a bola de três muito parecido com o Golden State. E aí, meu, não sei o quanto Toronto e Miami aguentam essa artilharia, não.
Isso tem a ver bastante com a presença do LeBron James na quadra, eu acho, assim. Fazendo meio que um talking about practice aqui incidental. Se você tem um cara que atrai muita atenção pra dentro do garrafão, você deixa uns caras da linha de três livre. Tudo bem que o J.R. Smith é um cara que gosta de chute contestado, mas você vê várias bolinhas do Kevin Love e do Kyrie Irving que eles recebem livres depois do LeBron James fazer uma finta e cortar pra dentro, entendeu?
Mas o LeBron James, ele nem tem sido o cara nessa série, né? No final do jogo de ontem, ele tomou dois tocos nas últimas três posses, ele tomou dois tocos e tudo bem, um dos tocos foi um goaltending, mas ele... Ele teve dificuldades de no final fechar o jogo ali. Tanto
seria uma coisa notável, né? O Cleveland chegar assim numa final com o LeBron sendo mais um cara.
E se me permitem a comparação, você falou do jogo 3 que o Cleveland virou tranquilamente no último quarto para cima do Atlanta. Foi meio que o Oklahoma fez com o Spurs ontem.
Então, vamos mudar de pergunta com o gancho de André Cavalieri.
Esperto em Dedé.
Sim, com a pergunta do nosso ouvinte e irmão deste narrador, João Prata. Que ele diz que no último jogo, Duncan zerou, Ginobili também não foi bem. A pergunta é, o Oklahoma, por ter um time mais novo, levaria vantagem num jogo 7? Interrogação.
Acho que não é necessariamente isso, porque Duncan, Ginobili já não são mais os caras em San Antonio.
Eu concordo com o Kroves. O Duncan mal tem entrado, o LaMarcus Aldridge é o cara ali da equipe. Depende muito mais de uma boa performance desses caras.
Acompanhe o relator.
É uma boa pergunta, né? Eu acho que não.
Perfeito.
Glória Pires fechando a posse de bola.
Perfeitos análises ali. Perfeito.
Os caras me passam a bola sempre na fogueira. E eu tô de frente pro cronômetro aqui, tô vendo que o negócio vai estourar, eu não posso me alongar na minha resposta.
O Dedé precisa movimentar mais essa bola, eu acho, porque o próprio Matias não falou, entendeu?
Mas olha, expandindo essa pergunta também pra vocês comentarem, Dedé gosta dos perfeitos, né? Expandindo a pergunta, ele mesmo, dos perfeitos, tem medo do Spurs se cansarem num jogo 7 contra o Oklahoma, por mais que poderia passar num jogo 7 contra o Oklahoma, iria para um confronto duríssimo contra os Warriors, provavelmente, e ainda assim iria para mais um confronto duríssimo contra o Cleveland, que a gente acabou de falar. Então talvez a idade ou o cansaço não pese nesse confronto contra o Oklahoma, mas ao longo dos playoffs vai pesar, né?
Eu acho que sim. Eu acho que inclusive isso não acontece só com uma equipe que nem a do Spurs, que é uma equipe mais velha, porque o Popovich ele é bom o suficiente para rodar esse time inteiro, assim, e tentar garantir que os caras não cansem tanto. Mas isso acontece com qualquer equipe. Você vê os playoffs do ano passado. O Clippers e o Spurs tiveram uma puta série. Foi, pra mim, a melhor série dos playoffs. 4-3. O Clippers ganhou do San Antonio. Chegou na semifinal de conferência. O Clippers tava voando pra cima do Houston. E levou uma virada por puro cansaço, cara. Eles abriram, sei lá, 3-1 na série e tomaram 4-3, assim. Não tem outra explicação para um time fazer isso que cansaço, principalmente aquele time do Houston que não era um grande time, assim. É, então eu fico. Eu acho que vai ser sexta do Lucas Bebê. É, então eu acho que. Ah, não, é o Winslow? Nossa.
Porra, Lider. Presta atenção nos seus comentários.
Eles têm cabelos
aí,
parecidos, ok?
Mas eles estão com uniformes opostos.
Perfeito, é verdade. Mas as cores, pelo menos, são parecidas.
Segue. Foca. Vou desligar a televisão aqui que ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo.
Mas agora
tempo.
O Lucas
agora foi uma vez, já foi déjà vu, velho.
Déjà vu ao contrário, é premonição.
Olha, pra você que ligou o seu rádio agora, ou o seu computador agora, nós estamos exaltados porque estamos vendo ao vivo, pela tela do Sport TV, o jogo entre Toronto e Miami, Lucas Bebê, que entra pouquíssimo, quase deu um toco agora e acabou de fazer uma cesta. Pelo Toronto Raptors, segue Dedel, seu raciocínio, quero ver lembrar.
Lucas Bebê ganhou espaço, inclusive porque no jogo passado o Valanciunas machucou e tá fora dessa série de playoffs.
Uau!
Eu não lembro o que eu tava falando. Ela tá falando do cansaço do Spurs. Eu acho que o San Antonio Spurs, quanto mais descansado chegar, porque eu acho que eles passam do Oklahoma, é melhor pro campeonato. O San Antonio Spurs descansado contra o Golden State Warriors vai ser uma puta série. Cansado não vai ser tão boa.
Mas olha, Leandro e a mim, desculpa, Gustavo Batalha, que agora foi mexer no celular. O Leandro e a mim acredita que talvez o bicho pegou pros Spurs de uma vez.
É. Tava triste, né? Estragou o domingo das mães.
O time do Spurs é. A gente costuma ver um time gelado que não muda muito de feição e de postura na derrota ou na vitória. Mas ontem eu achei que o time perdeu a cabeça no fim do jogo. Perdeu de um jeito que não.
Erraram umas bolas horríveis.
O principal fator na derrota de ontem foi que no último quarto, o quarto deles foi uma merda, né? O Kevin Durant, ele marcou mais pontos que o time do San Antonio inteiro no último quarto. Ele ganhou do San Antonio no último quarto. Aí fica difícil de ganhar o jogo, né?
Foi o primeiro que o Duncan. Porque assim, essa temporada foi a primeira temporada que o Duncan zerou um jogo. Um jogo de temporada regular. E esse foi o primeiro...
De pós-temporada, o quê?
Não, foi um jogo de temporada regular, essa temporada foi a primeira vez. E eu acredito que o jogo de ontem foi o primeiro em que ele zerou um jogo de pós-temporada?
O Tim Duncan fez 249 jogos de playoffs na carreira dele. Foi a primeira vez que ele não fez cesta. Mas ele nem arremessou ontem.
Fez falta, né? Falta de morte.
Eu tava assistindo uma mesa redonda da TV americana, falando sobre esse momento Tim Duncan, né? Perguntando se era o momento dele se aposentar. Porque nessa série contra o Thunder, ele fez 0 pontos em um jogo. Em outros dois jogos, ele fez 2 pontos. Quer dizer, ele não está jogando. Acho que no jogo de ontem ele jogou 12 minutos, alguma coisa assim.
Que ele fez muita falta.
Ele tem jogado também, pouco. Né? Mas o argumento deles é que a defesa do San Antonio, ela joga com troca o tempo inteiro. Então, se você perceber, o Kevin Durant tem momento que é um que está marcando, tem momento que é outro. Nunca é o mesmo jogador que está marcando. E numa troca que ficar o Kevin Durant com o Tim Duncan, eles vão sempre se ferrar. Então é melhor deixar o David West na quadra, que é um cara que aguenta um pouco mais o tranco com o Durant, é um jogo mais físico, do que o Tim Duncan, que não aguenta marcar. E basicamente é isso, assim, o Tim Duncan não vai jogar essa série. Ele não aguenta jogar essa série. Mas, para uma final de conferência, já é outro jogo, já é outro confronto.
Não é o fim do mundo também. Por isso que eu tenho certeza que o Tim Duncan tá bem menos preocupado que qualquer um de nós aqui. Exato. De ter zerado essa partida.
E eu acho que a questão deles estarem, que é a pergunta do seu irmão, que é se eles vão chegar cansados, tem esse fator, né? O Tim Duncan não tá jogando essa série. Ele vai chegar numa série final, se passar, completamente descansado. Mesma coisa a outros jogadores que estão jogando menos, né? O Spurs, ele
essa
é
rotação, né?
É o que a gente sempre fala. É um time que tem uma rotação e nos playoffs você vê. Tem um cara que nunca entrou, que chega num jogo desse aí, joga tipo 20, 25 minutos e o Popovich não tá nem aí. Põe um cara pra jogar e pronto.
Um cara que tem que jogar bola pro Spurs ganhar o jogo é o Danny Green. Ficou claro nessa série que quando o Danny Green joga bem, o Spurs tem um impulso, que quando o Danny Green não joga bem, que foi o caso de ontem, que ele zerou e teve 5 faltas, ridículo, e diferente do Tim Duncan, que teve 12 minutos, o Danny Green jogou 28 minutos, ele precisa fazer cesta, e ele chutou a bola também, diferente do Tim Duncan. Agora, por outro lado, um cara que tá me deixando feliz é o Tony Parker. Ele ontem jogou bem e já tinha feito mais dois jogos também jogando direitinho. É um cara importante, está jogando bem também.
E só falando do Popovich, né? Eu acho que dos atuais treinadores da NBA, ele é o que sabe melhor dosar ao longo da temporada o fôlego dos jogadores. E ele é muito criticado, inclusive, pela imprensa americana por conta disso, que jogos-chave assim, pro televisionamento. Vai lá o Spurs com... enfim, então
ele não tá nem aí pra isso.
Desde o título de 99 ele vem trabalhando bem isso, então ele tem a carta na manga, hein?
Mas e o Thunder, hein, gente?
Né? Pois
porque
é,
a gente fala só dos jogos. Mas o Thunder, vamos combinar que assim, já era pra estar 3-1 essa série aí, né? A gente teve aquele
não,
jogo...
era pra ter 3,
não, era pra estar 3-1.
Pro Spurs. Porque esse jogo que você vai lembrar aí foram.
Terceiro jogo?
Eu tô falando, e o primeiro.
Que o Thunder perdeu no final ali por uma besteira do Westbrook, ou algumas besteiras do Westbrook.
Westburro.
Ele quase falou Westbrook.
Eu tô brincando que era pra estar 3-1, mas assim.
Westburro.
Westburro.
Ó, Matias Pinto até o lugar de bira leva do Leandro e a mim.
Mas na questão cansaço, o Oklahoma vai se complicar bastante se passar dessa série. O Kevin Durant e o Westbrook não saem da quadra, saem muito pouco e o time depende muito dos dois.
Kevin Durant ontem empatou a maior quantidade de pontos que ele já teve em playoff, 41 pontos na partida de ontem, metendo bola de tudo quanto é jeito. Foi bem legal de ver o Durant, porque ele passou bastante tempo machucado e tal, o Oklahoma não chegava nesse ponto dos playoffs sem ele. Ver esse cara voltar e jogar desse jeito é legal. É bom lembrar que esse time já fez final de NBA já, hein?
Pois é.
E só um pitaquinho sobre a arbitragem, né? O Oklahoma City Thunder 2, acho que duas temporadas atrás, foi bastante prejudicado no duelo contra o Clippers. Acho que foi uma falta do Chris Paul numa jogada chave, também uma jogada mais ou menos parecida, de último lance, uma falta clara que o juiz deixou passar. Evidentemente que o basquete, analisar a arbitragem em basquete é sempre complicado, mas acho que toda a jogada dos 14 minutos entra pro folclore até, entra pro anedotário da NBA. Não pode acontecer tanta falta, até torcedor segurou o jogador, aconteceu tanta irregularidade, foi um pouquinho, acho que passou um pouquinho do ponto do que é o né? Se o juiz não paga, em vez de pegar o casaquinho, olhasse pra câmera, pra telinha lá e fosse consultar o centro de arbitragem de New Jersey, ele ia estar lá até agora, né? Analisando que falta veio primeiro, que falta veio depois.
Polêmico Leandro e a mim aqui questionando toda a arbitragem da NBA.
Não, chamei de erro. Anedotário é bom, né? Anedotário é uma boa expressão.
Muito, tem uma pergunta também ainda do meu irmão João Prata, que é para você, Gustavo Battaglia.
Oi, pra mim.
Que é se o Ibaka é o jogador mais Corinthians da NBA. Você responde.
O jogador mais Corinthians?
Ele falou que um outro tão Corinthians quanto o Ibaka é o Iguodala.
O que ele quer dizer com Corinthians?
Aí eu perguntei isso para ele. Aí ele disse, ele respondeu com Jusilei.
Jusilei, garoto, vamos falar então... em siglas aqui.
Eu não tô entendendo o que vocês estão falando. Vocês vão traduzir pro cara que gosta de basquete ou vai ficar esperando de futebol?
Olha, se você esperasse o Gustavo Battaglia dar a resposta dele, ele poderia dizer tudo isso, o porquê, dando o voto dele.
Então, vai lá.
Eu gosto de Ibaka, cara. É que eu não sei se ele é o mais de todos, né? Acho que o jogador Corinthians é aquele cara que tem uma gana e tal, um cara que não desiste das bolas e tem um espírito de equipe muito exaltado, né?
E essa só uma coisa, Dedé, o ouvinte ouviu o Jusilei, o ouvinte tem um Google aí à sua disposição também, voa.
Ah,
em
mas imagens, às vezes o ouvinte não tem saco pra ficar
tem,
procurando coisa
de futebol. Imagens, tem que ver imagens, veja uma imagem do Jusilei e você vai entender do que estamos falando.
Mas eu gosto de Ibaka e gosto também de Iguodala. Acho que não sei qual dos dois eu escolheria, se eu tivesse escolhido um deles só.
Porque semana passada também falamos que o Ibaka é mais do que só um nome, o mais três, Westbrook, Kevin Durant e mais três. Ibaka também é um nome forte nesse time.
Exato.
Inclusive metendo umas bolinhas de fora aí, num desenvolvimento de três, da carreira, né? Dele.
Quem me surpreende nessa...
arma que ele tem aí no bolso.
Nessa série aí é o Kanter, né? Um cara que na temporada ele não se falou nada dele, de repente chega numa série de playoff e tem tempo de quadra, né?
no programa da semana passada, o Dedé falou do Canter.
Não, mas não, eu sei, tô só reiterando que o cara é realmente chegou num momento bom ali, né? Porque até então não se ouvia falar do cara, né?
Pois é.
E já que semana passada fizemos uma previsão, né, de assim, um 4-1 no máximo, o Spurs levava essa, vocês agora apostam num jogo 7 ou não?
Sim.
Sim.
Jogo 7.
Jogo 7, sim.
E ó, eu vou dizer uma coisa, 2-2, quem ganha o quinto jogo tem uma vantagem imensa na série.
Estatisticamente, você até está falando, né?
Eu imagino que a estatística vai comprovar isso também. É, estatística. É meio óbvio.
Qual que é a sua estatística?
Quem ganha o jogo 5?
Quinto jogo.
2-2. O próximo jogo, quem ganhar, tem uma vantagem imensa. Porque...
Ó, eu vou depois procurar essa estatística com mais certeza. Mas o time que tem mais que 65 vitórias na temporada e está ganhando a série por 2-1 nunca perdeu a série.
Bom.
Mais uma daquelas estatísticas de americano.
Eu não vi estatística nenhuma. Eu só acho isso porque você coloca uma pressão imensa no outro time.
Você já faz um match point, né?
Exato.
Ainda mais se o Turner ganhar em San Antonio.
Pois é. Mas mesmo os Spurs também ganhando, a questão é que é difícil você ganhar dois jogos seguidos e você... ter que ganhar dois jogos seguidos é ainda mais
complicado. O Oklahoma, ó, uma caixa de breja pra cada um que tá aqui nesse estúdio, hein? Uau. Se o Oklahoma ganhar do San Antonio no Texas. O Oklahoma não ganha mais do San Antonio no Texas. Aconteceu, não vai acontecer de novo.
Ixi, vai rolar caixa de breja?
Uma caixa de breja
pra cada. Foda-se o Spurs. Mas que cerveja que é? Depende, qual é a cerveja?
A Crew.
A outra.
Eu aprendi até chegando no mercado aí, eu sou representante de vendas.
Muito bem, depois dessa piada de André Cavalieri, nós temos que ir para o nosso primeiro intervalo musical, que, como eu disse, homenageia o aniversariante da semana, Stevie Wonder. Nós vamos começar com uma música em que ele homenageia a música e o amor dele pela música e por, principalmente, um cara, Sir Duke.
You can feel it.
voltando com o Giro de Notícias, a semana em posses, discutindo o confronto
era
em tempos
ter,
de posse de bola.
Era pra ter a vinheta de novo?
É, né? Se fosse o Matias, já teria colocado, né? Ah, gerando constrangimento na rádio, é isso aí.
Giro de Notícias!
A semana em posses.
Muito bem, agora ficou redundante, então errou duas vezes. Bom, agora falaremos sobre o confronto Golden State Warriors e Portland. E quem faz a pergunta, vejam vocês, é o jornalista Matias Pinto.
O Matias está deitando no programa.
Vamos lá. O Lillard, ele fez 40 pontos, 51 pontos e 40 pontos contra o Warriors jogando em Portland.
Repita, por favor.
40, 51 e 40 nessa temporada.
Caralho, que zica, hein?
Nessa só... série.
Não. É, na temporada toda, considerando os jogos com o Warriors. Isso jogando em casa. Fora de casa, ele fez 17, 38, 30 e 25. Pensando num possível jogo 5 em Oakland, o Lillard pode ser tão decisivo quanto é em casa?
Eu acho que o Lillard é decisivo até na Lua, se depender.
Concordo com o Kroves.
Agora, eu fico um pouco em dúvida. Tem 8 jogos que você falou aí? Eles jogam tudo isso?
Considerando a temporada e os playoffs.
Ah, perfeito.
Não é tão difícil, vale a ideia.
Eu acho ele muito bom jogador e eu acho que ele consegue fazer diferença fora de casa, sim.
Olha,
cadê as palminhas aí pra bater pro Dedé? Mandou bem.
Aquela jogada que ele ficou quase sem ter o que fazer, mas finalizou ainda
Isso aí.
O Lillard é meu jogador predileto na NBA nesse instante.
Mas olha, Marcos, a estatística do Matias é interessante por causa disso. Justamente o Portland tinha sido um dos times que tinha ganhado do Golden State na temporada regular. Se tornou o primeiro time na temporada que ganhou duas vezes do Golden State. E essas atuações do Lillard são bem impressionantes, mas sempre em Portland. Ele ainda não teve uma atuação tão impressionante assim em Oakland. A vantagem do mando é do Spurs, então, né?
Do
Warriors.
Nossa, só. Dos Warriors.
Mas
o Matias falou que tem um jogo aí que ele fez 30, né? No...
É, 17. O primeiro jogo da temporada foram 17 pontos.
É, até parece que o cara fez 2 pontos num jogo, 8 em outro. Ah, ele tá, manda bem, não vai fazer 40.
É que ele é extraordinário, né? Exatamente. Jogando em casa.
É, mas pra ganhar do Golden State precisa fazer isso, né?
Tem que ser, mas o aro tá na mesma altura lá em Oakland ou em Portland, entendeu? É, não sei, eu acho que esse moleque aí, ele é All-Star, ele é um dos... A gente vai ouvir o nome dele muito tempo ainda e ele vai longe nessa NBA aí, porque... Rapaz é foda, viu?
Eu
rapaz
me enganei,
é determinado.
Eu me enganei muito tempo com o Derrick Rose. Espero que o Lillard não me faça quebrar a cara também.
Eu espero que o joelho não quebre também. Porque acho que foi esse o problema do Derrick
Rose.
Agora, uma coisa... Aquela bola que o Lillard meteu... É, foi no ano passado essa bola?
Faz dois anos.
Foi no retrasado.
No ano retrasado contra o Houston Rockets.
Uau.
Pra eliminar o Houston Rockets.
O único salvo... buzzer beater game winner jogo 7 da história.
Jogo
6.
Jogo eliminatório da história. Mas o que eu ia falar era, ele tava, se eu não me engano, em Houston, né?
Não, tava
não,
em
Portland.
Foi em Portland? Ah, putz, senão ia ao encontro da sua pergunta aí. Mas eu acho que eu concordo com o Kroves, ele é bom jogador, ele já meteu uma bola dessa, entendeu? Em playoff, o cara tem experiência. Dentro desse time é o cara que mais tem moral pra chamar a bola em momento decisivo. É um cara que é metedor de bola em momentos difíceis.
Exato.
Já tá provado isso.
Ele tem uma liderança que é também natural.
É.
Ele não é aquele líder autoproclamado, tipo o LeBron James, entendeu? Ele é um cara que pega a bola e fala, time, agora a gente vai comigo aqui, bora. E vambora.
Pô, sendo muito mais novo que o LaMarcus Aldridge, já tinha um pouco desse espírito que ele era o líder do Portland, mesmo com o LaMarcus Aldridge lá, né?
O Portland, quando perdeu o LaMarcus Aldridge, ele falou, a gente vai perder todo mundo, mas a gente vai ficar com esse cara aqui.
É.
Porque eles sabiam quem era o Damian Lillard. E cantor de rap, né, também. O cara tem uma...
ele lançou o disco,
clutch,
cara.
A gente já ouviu
um som dele aqui no nosso programa, Estação Basquete... 7.
Mas e tem essa também, né? Sem o Stephen Curry, pô, é a chance que eles têm. Se eles têm alguma chance, é agora.
Mas é que o time do Portland, ele é cansadinho, né? A hora que entra nas reservas não tem muito...
É, eles têm que ter sempre alguém se superando, entendeu? No último jogo foi aquele Aminu...
O time tem o Plumlee, Tem o Chris Kay, mano.
Mas o Stephen Curry já não joga hoje, tá confirmado, entendeu?
Então, e pro próximo ele já volta pro jogo 5?
São grandes as chances, assim, mas assim, nenhuma resposta até agora foi tipo confirmando, ah, ele vai voltar. Pra esse jogo já ficou a semana inteira falando, ah, talvez, 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 e não vai. Tem que ver, assim, ele tá meio que treinando e tentando o joelho. É um negócio que o cara também, até certo ponto, eu acho que a equipe técnica ali do Golden State tá se sentindo seguro o suficiente pra se precisar poupar ele nessa série.
Ah,
entendeu?
Com certeza. Exato. Acho que é meio que esse o pensamento mesmo. Deixa o cara recuperar, não. Porque ele voltar agora ou voltar no próximo jogo não é o cara voltando 100% inteiro, né? Ele ainda tem aquele resquíciozinho
quanto
de lesão.
Quanto mais esperar, melhor.
É, né? Quanto mais esperar, melhor.
E o Klay Thompson tem dado conta do recado também.
Ô, Alinho, você falou do Chris Kaman, né? Acho que o Chris Kaman é aquele cara que não queria estar lá, né? Não, tem uma cara de quem fala, puta, eu queria estar lá na Alemanha, lá,
o
dando
Chris
um estilo de 12,
exatamente.
Com a minha metralhadora.
O Chris Kaman tem uns vídeos desses na internet, né?
Esse dando cara é assustador, eu tenho medo dele.
Eu também, confesso.
Ó, procure Chris Kaman no YouTube e o passatempo predileto dele é curiosíssimo.
Olha, ficou uma... É o flanking? Não.
Não,
é.
Cara, é dar tiro de metralhadora.
É, mas não era minha pequena, isso não.
Não,
é.
Cabo, né?
Não, ele
é
só tem lança-míssil, metralhadora. Aí tem um vídeo, eu vou fazer um mistério, eu vou revelar. Então. Tem um vídeo que ele vai lá e apresenta um carro. Ah, esse aqui é o Chevette, não sei o que, não sei o que lá. Ele põe lá e chama os amigos dele. E, velho, cada um com 3 metrancas detonando o carro. Fala, meu, que cara doente, cara.
Que cara doente mesmo.
Imagina um cara desse jogando bola.
É o Chris Kaman.
Aí um dia você chega no vestiário e tá ele, assim, no fundo do vestiário, sozinho. Ele olha pra você, abre o armário.
Você passou aquela bola pra ele, você não deu aquele passo importante pra ele.
Ele tem uma série de TV, né, o Chris Kaman. Exploring Kaman. É sério, ele tem uma... Procura aí, põe no Google.
Que medo.
Exploring Kaman.
Nas florestas do Michigan.
São 6 episódios que foram feitos pra internet, seguindo a vida do cara, assim. Se pá, isso aí era um episódio que os caras estão atirando no Chevette.
É o passatempo dele, gente.
Muito bem. Podemos mudar de confronto ou vocês querem ainda falar sobre Golden State, sobre jogadores do Golden State que ainda não falamos?
Eu não quero falar do Golden State, porque a gente passou o ano inteiro falando sobre o Golden State, entendeu?
Não tem. Olha, como... então, não pintou mais um campeão, relembrando o Gilberto Gil, eu acho, Juliano Galli, o Gil também. Bom, então vamos para o confronto entre Miami e Toronto, com a pergunta de John Min Lee, que ele pergunta assim, quem perde mais, os Raptors sem o Valenciunas ou o Heat sem o Whiteside? Interrogação.
Eu acho que é o Miami Heat.
Eu também acho que é o Miami Heat.
Eu também acho que é o Whiteside do Miami Heat.
Eu acho que é o Raptors.
Então ele que vai ter que responder por quê.
Exatamente. Eu fico em dúvida, na verdade, né? São dois jogadores que completam bastante ali o quinteto. Não sei.
Perfeito, Gustavo. Perfeito.
Olha, essa tática burocrática aí pra pontuar no final tá uma merda, gente.
O cara fala não sei, tem que aloprar, né, pô?
Mas lógico...
Não sei.
A posse de bola tem 24 segundos, cada um usa meio pra responder. Não, aí o cara que fica
brilhar,
por último...
Brilha,
mas que maneira
é
brilhar, a resposta é não, velho. Eu vou falar o quê aqui?
O ouvinte tá aqui querendo escutar não sei. É pra isso que ele põe, assim, ó. Quero aqui ouvir o pessoal em dúvida. Vou escutar o Estação Basquete pra não ter conclusão nenhuma sobre a minha vida e sobre os playoffs desse livro. Acompanha a gente.
O mundo já é repleto de certezas, Dedé. Aqui a gente oferece o espaço da dúvida.
Mas eu acho que talvez o Toronto ele tem um problema que quando sai o Valanciunas, o reserva, um dos, é o Lucas Nogueira, que é um cara que
Brasil.
Não tem jogado muito, não tem bagagem de playoff e tudo mais. Quando sai o Whiteside, entra o Stoudamire, que é um cara que já jogou playoff, que já joga na NBA faz um tempo. Isso pode fazer diferença. Talvez pro Toronto seja pior o cara que vai entrar do que pro Miami.
Eu tô com a linha justamente por isso. Acho que o elenco do Heat é muito mais calejado do que o Raptors. Então qualquer perda que a equipe canadense tenha é pior, no comparativo é pior pra eles em relação ao Miami.
É isso aí, Matias, é nóis, cara. É nóis.
E vocês que acham que é o Miami, por quê?
Eu acho que é o Miami porque o Stoudamire, ele é nulo
ele é
na
ruim,
defesa.
Ele é ruim.
Nulo na defesa. E é justamente o oposto do que o Whiteside tem a oferecer. O Whiteside tem uma participação ofensiva, mas ele, a presença dele é principalmente defensiva. A mesma coisa acontece com o Valanciunas. O Valanciunas tem uma presença principalmente defensiva, que é uma característica similar ao Nogueira. Então eles não vão... É claro, provavelmente o Lucas Bebê não vai ter um rendimento tão bom quanto o do Valanciunas no ataque, mas o Stoudamire não faz mais tanto ponto, ele não é tão bom mais, ele tá velho, e ele na defesa atrapalha o time. Então você tá tirando um cara que tá indo pro seu auge, que é o Whiteside, em plena ascensão, e colocando um cara decadente.
Acho que o Donis Vázquez vai ganhar mais minuto em quadra do que o
Stoudamire, eu também acho.
Não, mas a questão é essa, assim, usei ele como exemplo, mas a questão é que o Miami, ele tem opções pra colocar, melhores que as do Toronto. O Toronto também tem opções, mas elas não são tão boas. Né? É um jogador novo, sem bagagem de playoff.
Mas no último jogo os dois caras machucaram, o Toronto ganhou, por exemplo. Os dois caras saíram no meio do jogo. E o Toronto já ganhou o último jogo, entendeu? Em Miami, surpreendendo bastante gente.
Esse o Chris Bosh também já foi uma perda, né? Então já é a segunda perda do garrafão do Miami Heat aí na temporada. E não é qualquer perda, né?
Exato.
E acompanhando agora o jogo aqui ao vivo, estamos no segundo quarto, 3 minutos para jogar. Os times estão empatados nesse momento, o Toronto vinha atrás, mas numa bola do Rasta Carroll, empataram o jogo agora. Vocês querem destacar alguma coisa desse confronto?
Eu tenho. Por que o Scola não joga, velho?
Pois é, ele tá sempre no banco e nunca entra, né?
Acho que tá se poupando pras Olimpíadas, aquele safado.
Já faz um tempo que o Scola engraçado, não tem
ele não
espaço
tem,
na NBA,
ele não tem espaço na NBA, né, cara? Porque é um basquete que a gente admira, a gente aqui com certeza admira bastante, todo mundo.
Sabe que uma vez eu li que o Scola é meio queimadão, porque justamente por essa dedicação dele
à seleção?
À seleção, dele não deixar de jogar na seleção, o contrato dele tá lá, eu jogo na seleção. Então ele...
É a cláusula Schmidt...
É, porque você pensa nesse caso agora, que o seu principal pivô, que é o Valanciunas, está machucado. Aí você tem um cara ali que já jogou
campeão,
Olimpíada.
Campeão olímpico.
Ele tem uma bagagem interessante. Você está escolhendo ou é ele, ou é o Biombo, ou é o Nogueira.
Será que a defesa dele é tão boa quanto a desses caras? Porque eu acho que isso pesa no Scola também, viu?
Será que o Nogueira tá zoando o Scola no banco? Eu jogo, você não? Gente,
quero ver no Rio.
Isso o Scola fala. Na verdade.
Falando sobre Scola, o Kyle Lowry começou...
As escolas ocupadas, achei que você ia fazer gente. Leandro, a minha, essa foi pra você.
Mas todo apoio aos estudantes. O Kyle Lowry, ele começou essa série muito mal, não é? Ele é o cara do time de Toronto, ao lado do DeMar DeRozan, começou essa série contra o Miami muito
afinando,
mal.
Afinandaço.
E daí é muito engraçado o povo canadense, né? Porque daí a galera no ginásio, pro jogo 2, assim, com os cartazes assim... Kyle Lowry, seja você mesmo. Relaxa.
Canadá.
E um dos caras que mais defendeu o Kyle Lowry foi o Scola. A Scola virou e falou assim: não me importa se ele chutar 30 bolas e errar as 30. Não me importa se ele não passar pra ninguém o jogo inteiro. Porque ele trouxe a gente até aqui e ele é o líder desse time e eu respeito o que ele fizer em quadra.
Uau.
Deve ser o único amigo do Scola aí, pelo que o próximo. Mas é legal ver que foi depois do jogo 3, né, que ele acertou a bola. Não, o segundo, que ele acertou a bola, levou o jogo pra prorrogação e eles perderam. Ele ficou no ginásio, todo mundo saiu, todo mundo foi embora. Ele voltou para a quadra e ele ficou chutando durante a madrugada. O cara, ele percebeu que ele tava fazendo merda e ele se preparou para melhorar, porque ele tinha uma outra estatística que está no blog, no hbnsb.com, que ele é o cara que tinha o pior aproveitamento de arremessos da história de todos os jogadores que jogaram os playoffs, sei lá, tem que ter um número mínimo de partidas, ele jogou, sei lá...
100?
100 partidas, eu acho.
100 partidas de playoff é muito, né?
Não, é muito 100.
Sei, 10, enfim, tem um número mínimo, mas ele era o pior aproveitamento de arremesso, 30% de arremesso no playoff.
Ele fez 33 pontos no último jogo, ele já deu uma recuperada boa aí nessa percentual, tá mandando bem.
É engraçado que mesmo jogando mal, ele meteu aquela bola do meio da quadra que levou o jogo pra prorrogação e tal.
Depois tomaram um couro naquela prorrogação, mas numa prorrogação no jogo seguinte já reverteram esse quadro. E uma pergunta ainda só pra fechar esse confronto, vocês acham que agora ameaça mais, porque eu acho que era quase uma unanimidade na semana passada que o Miami faria a final com o Cleveland. Vocês já apostam numa final Toronto?
Eu acho... Não sei. É, essa questão do Whiteside pesa bastante, assim. Mas...
Eu, a partir do momento que eu acho que o Whiteside, a perda do Whiteside é mais prejudicial ao Miami Heat, eu já estou mais temerário. Eu tinha plena confiança que Miami Heat e Cavs iam fazer a final, mas agora sem o Whiteside, que é um cara que eu acho que faz uma tremenda diferença no garrafão, eu tenho minhas dúvidas.
É, uma coisa é apostar, outra coisa é achar que é plenamente possível. Se pegar mais uma pesquisa pro Olinho fazer...
Tomar no cu.
Nossa, cara.
Quantas vezes um confronto entre dois times que foram ao jogo 7 foi ao jogo 7? Né?
Nossa, essa vai ser mais difícil.
Espera aí, repete que eu não entendi.
Não, os dois saíram do 7, os dois passaram de uma série pro 7.
É um duelo de dois times desgastados. Sim. Isso pode fazer a balança ficar mais
equilibrada. Clippers e Houston.
Os Clippers e Houston no ano passado.
Mas o Clippers perdeu, o Houston não veio de
O Houston não veio de 7, muito bem. Bom, algo a mais acrescentar?
Eu queria acrescentar que o Whiteside pode ser que volte ainda para essa série, diferente do Valanciunas.
É mesmo?
É mesmo.
Ih, olha, o que vocês falaram agora já deu ruim. Deu ruim.
Então depende...
Eu não falei ainda não, eu aposto no Miami.
E pode parecer aproveitador, mas eu ia falar justamente do Dwayne Wade. Enquanto isso, ele acabou de arrancar sozinho para uma enterrada. Eu confio muito no basquetebol dele. Ele provou isso contra o...
Inúmeras vezes.
Na última série agora. Então... Eu acho que nesse aspecto o Miami leva uma ligeira vantagem porque tem um jogador muito mais rodado do que o Raptors.
E tem esse cara aí também que acabou de fazer uma cesta, né? Que é o Joe Johnson, né? Que também é um cara que qualquer joguinho aí pode explodir e fazer 30 e tantos pontos num jogo. Eu acho que seria mais legal pro campeonato, que nem eu acho que o Spurs passar pra final de conferência, seria mais legal pro campeonato o Miami Heat passar pra final de conferência e fazer essa final contra o LeBron James e Dwayne Wade. Seria demais.
Até porque, citando o Todd, o Toronto é um time amarelão.
Exato.
Eu aposto que qualquer um que passar vai ser varrido.
Mas
mas imagina a comoção em Toronto e o Toronto chegar numa final depois de não passar de uma primeira rodada há 35 anos.
Os caras iam marcar, velho, 4 vezes um chá da tarde e ia convidar a
balada
família
ia
inteira.
Até o quê? Umas 10h30, 11 desse dia.
Eu queria saber a festa que o ex-prefeito ia fazer.
Nossa, o ex-prefeito ia mandar bala. O ex-prefeito ainda sabe. Bala não, né? Ia mandar pedra. Que era o que ele fazia.
Seu louco.
É verdade, o ex-prefeito era viciado em crack. Então...
Olha, vocês falando que Toronto, pessoal, é tudo careta, bobo aí, velho. Toma essa, Lisão. Muito bem. Então, nós chegamos ao final desse giro de notícias e som na caixa, DJ.
Que da hora!
Quando anunciamos o fim desse quadro no começo dessa temporada, você achou que havia um mundo melhor. Assim como nós achamos que 2016 iam trazer coisas novas, mas não, você está vendo que é 2016... Tem DDD toda semana.
É o menor dos seus problemas em 2016, vamos combinar.
Mas a vinheta incomoda um pouco, vai.
Vamos fazer rápido isso aqui,
tá
vai.
Bom,
vamos fazer rapidinho com essa vinheta.
Tá bom.
Vamos lá, então.
Incomoda.
Começando com o Arthur Leonardo, irmão de Márcio Leonardo.
Primo do Kawhi, Leonardo.
Tá vendo, Matias? É isso que falta, Matias. Se você conseguir isso, velho, você assume na hora.
Nossa, essa foi direto pra ele. Bom, o Arthur Leonardo, né, ele pergunta, existe algum motivo para os craques do Oeste não quererem ir para
Baba.
Baba, que é o Leste? Interrogação.
Existe, cara. Mas você já jogou rachão ruim? É chato, velho. Esse cara quer jogar bem, velho. Quer jogar com os caras no nível bom o tempo inteiro para chegar bem pros playoffs.
Mas olha, esse ano, Arthur Leonardo e André Cavalieri, o Leste tá provando lições de grandes jogos e grandes partidas, hein?
Eu não sei, já acabou essa coisa da desequilíbrio. Essa temporada já foi mais equilibrada, né? A gente...
Fazia tempo que não era tão igual assim, né?
Muito bem. Seguindo com o Roger Andrei, que ele perguntou, o próximo passo de André Cavalieri vai ser abandonar o Estação Basquete, já que ele já abandonou o Basquete da Massa e também o blog HBNSB?
Não fará falta. Não fará falta.
Não farei falta.
O Matias já tá vindo aqui para isso. A gente não queria falar, né? Mas já que o rapaz perguntou.
O Matias é o nosso Markovic.
Eu sigo.
Eu não queria revelar, mas parece que João Ferraz vem aí na nova temporada, cara, velho. Com o DDD João Ferraz.
Eu sigo no Estação Basquete até o fim dos playoffs.
Olha, é igual o Paul McCartney, ele, né? Fazer... Foi o primeiro a anunciar o desmantelamento dos Beatles.
Depois vai ter a decisão.
A decisão
de Dedé.
Vai testar é tudo uma jogada de marketing do Dedé.
Babaca. Bom, o Bruno Fares, ele pergunta assim: ia deixar uma pergunta, mas lembrei que o apresentador não lê e resolvi ficar de boa, que nem o Harden na defesa. Escuta, Bruno Fares.
É isso, pelo menos a gente falou seu nome aqui no ar. Valeu, vamos pra próxima.
Olha, Bruno Fares, eu decoro bem, viu? Quero ver você repetir uma pergunta aqui. Bom, vamos agora com o grande Thiago Teixeira, o brilhante Thiago Teixeira, né, que vem pra ofuscar o último perguntador.
Geógrafo, Thiago Teixeira.
Perfeito, ó, tem até uma profissão.
Joga tênis de mesa.
Darantula fará o quê na vida? Darantula. Ele fará o quê na vida? Ele pergunta. Quem sabe ele vai pro Boston para dar uma graça na Conferência Leste. O que vocês acham?
Acho que ele fica em Thunder.
Eu não entendo essa especulação. Ele não tem vontade nenhuma de sair de lá e os caras ficam querendo tirar ele, né?
Eu não sei quem é o Darantula.
Kevin Durant.
Ah,
é o apelido do
apelido ruim é um problema, puta, né, cara?
Durantula.
Eu não sabia que jogador que era. Falei, que jogador é?
Eu achei que fosse um lituano.
Tá aí, ó. Tá aí.
Achei que fosse um lituano.
Tá aí, não sei quem é, pô. Vivendo e aprendendo todo dia, velho.
Lá na Sérvia, Montenegro agora.
O cara é bom, velho. Os caras é bom.
Os caras não sabem o apelido porque os caras não participam de grupo de WhatsApp, entendeu? Não se liga fora, velho. O pessoal não tem contato com o povo. Daí não sabe o que é Durante.
Bom, vamos uma pergunta.
Vai lá.
Vamos ter uma pergunta do Gabriel de Paula. Acho que ele manda essa pergunta toda semana, até que a gente faça a pergunta no ar, diferente do Bruno Fares. Ele não desiste e faz comentário maldoso. O Gabriel, ele insiste, então vamos à pergunta dele, que é: qual a opinião de vocês sobre Leão, eu acho, LeBron, estrelar o novo Space Jam? Já falamos sobre isso, né?
Não.
Ele deveria ser a estrela principal ou isso nem deveria acontecer?
Acho que a resposta a isso, o Kroos deu.
Não, eu dei.
Foi você.
Ele ia jogar no time dos Monsters, no título.
A minha opinião é que o dia que o Shaq quis fazer um filme, ele foi lá e inventou o Kazan. Velho, nossa, quer fazer um filme de basquete? Não, quer fazer um filme de basquete, faz o seu, velho. Você vai pegar o do outro que fez sucesso e vai fazer a sequência.
Mas é complicado. Já pegou até o número.
É um argumento.
Kazan é animal, bem lembrado.
Porra,
hein?
O cara fez o Kazan, velho.
E eu queria concordar com
o Homem de Aço, eu acho.
Exato.
Não, e uma babá, o Shaquille O'Neal, velho, fez vários.
Eu queria concordar com o Todd aí, que ainda dá tempo de mudar o roteiro e ser o Stephen Curry.
Stephen Curry e mudar ainda, né? Tiros de longe, um arremesso daqui da Terra que cai lá na Lua.
Não combinar, não. Não faz sequência
puta
nenhuma.
Ideia.
Não faz sequência nenhuma, cria outro filme e já era.
Eu acho que falta carisma pros dois, viu?
O Pernalonga precisa treinar também os arremessos, porque no fim do jogo a melhor bola na mão dele, né? Se não, velho. Ou Bill Murray. Eu não sei. Fechar na mão do LeBron, a gente vai virar escravo dos Monsters, velho.
Bill Murray.
Olha, agora cabe. Perfeito, Kroos. Perfeito.
Bom. Seguindo, viu, Gabriel de Paulo, o resultado de tudo na vida é insistir, né? Não reclamar. Bom, vamos, Lucas Henriques, ele pergunta, a página do Bleacher Report colocou o Curry como o 61º salário mais alto, atrás do Nenê, que é o 48º. Isso é real?
Eu pesquisei aqui no site
da ESPN. Isso é real.
E o site da ESPN difere levemente, mas o Nenê ainda está à frente do Stephen Curry. Sim,
chupa,
sei
Curry.
Lá.
Tá aí,
mas faz todo sentido, né? Faz todo sentido. O Nenê é muito mais jogador que o Stephen Curry, está muito mais anos lá.
O Nenê, ele foi trocado porque o salário dele era muito alto, né? Ele já tinha o maior salário do Denver antes de ser trocado para o Washington. E o Stephen Curry, provavelmente, quando ele fez a última renovação no Golden State, ele não foi pro teto.
Então, ele virou esse Curry, não da noite pro dia, mas também não foi um processo gradativo,
mas
que tinha renovação do contrato.
Mas, ô Lucas, tem outro fator importante, né? O Stephen Curry, ele tem um contrato milionário com a Under Armour e o Nenê tem um de troca de material com a Nike, né? Isso faz muita diferença.
Não, e o curioso é que é com a Under Armour, né?
É.
Vamos combinar que a Nike dispensou o Curry, falou assim, tem uma disputazinha Under Armour, Nike, e a Nike falou assim, pra fraca.
Diz que Stephen Curry desistiu de trabalhar com a Nike, que o cara, no dia de apresentar ali as coisas, errou o nome dele.
Essa é o fofoca de bastidores.
É. Sei lá,
na apresentação do PowerPoint. No PowerPoint ali tá escrito errado.
Uau.
É o Steve Curry.
Muito bem, Steve Salsa, como diria o Leandrinho. Bom, pra terminar, o Júlio Pandelotti.
Pandelotti.
Ele é amigo de vocês?
Não, mas eu imaginei o Silvio Santos falando.
Ah, muito bem.
Faz aí,
é foda. Bom, o Júlio, ele...
A melhor imitação
assim,
do Silvio Santos da
Estação da Rádio Brasileira. Bom, o Júlio diz assim, por favor, manda um salve para o Buriti Basketball Time, ou time. Basketball Time. Então por que não põe basquetebol, né? Não basketball.
Bola ao cesto.
O grande Buriti Basketball Time.
Não, é só Buriti Basketball.
O time tá aqui, peraí, ó, pronto. Consertou.
Ah, bom.
Aí, agora foi.
Time de basquete que disputa a Copa Danilo Castro. Grande Copa Danilo Castro.
Um abraço pro Danilo Castro. Exato.
Nós sabemos quem ele é?
Não.
Né?
Oi? Não. O Danilo Castro, ele é o comentarista da Band Esportes.
É, está sempre
grande na... armador do Mogi, foi campeão paulista.
Ex-diretor do Palmeiras.
Exato, ele mesmo.
O cara tem um currículo vastíssimo.
E atualmente ministra um campeonato na...
com o próprio nome.
Na Academia Competition.
Exato.
Já fizemos todos os jabás do mundo.
Por que a gente não se inscreve num campeonato desse pra jogar contra o Buriti?
Pô, Danilo, manda um convite pra gente também, cara. A gente quer jogar, a gente tem um time também.
Exatamente. A gente só se inscreveu em campeonatos gratuitos, que é os Jogos da Cidade, tem de um em um ano, e nos dois últimos anos nós perdemos a data de inscrição. Há duas temporadas a gente não joga os Jogos da Cidade.
O GM do nosso time realmente é...
Ele foi demitido, né?
Parece que foi demitido.
Perdeu o cargo.
É. Muito bom. É isso, nós estamos chegando ao final então desse Estação Basquete. O bicho tá pegando e pegou mesmo. Nesse rádio tivemos disputa de quem tem mais moral aqui nessa mesa, Leandro e a mim contra Matias Pinto, Marcos do Amaral Jorge contra todos e Gustavo Battaglia contra André Cavalieri. É isso aí, vamos começar os boas noites finais com ele, Marcos do Amaral Jorge, que muito se exaltou hoje.
Eu nem, imagina, tô de boa. Mas é isso aí, falando um pouco do NBB, né? Terça-feira o Bauru vai fechar a série contra o Brasília, nesse momento o Flamengo tá jogando contra o Mogi.
E a gente nem se deu o trabalho de colocar no canal.
Tá empatado.
E o bicho tá pegando lá.
Olha, diria que o jogo tá melhor que o do Atlanta e Miami ali, hein? Rapaz.
Parece que sim.
Enfim, é o terceiro jogo, melhor de 5. Tá 1-1.
Muito bem. Belo informe, Marcos do Amaral Jorge. Matias Pinto, mais uma vez no programa de hoje, agora já mais à vontade.
Opa.
Roubando o lugar dos outros.
Fazendo piada.
O seu destaque final?
O Kroos falou do Flamengo, né? E o Vasco também esteve em quadra hoje. Foi derrotado pela equipe do Campo Mourão. Mas mesmo assim, está classificado para a semifinal da Liga de Ouro e vai enfrentar o Ginástico em uma melhor de 5.
Que isso, Matias?
Uau! Nossa! Que maravilha! Leandro e a mim, no começo, ele também fazia isso, né? Com um tempo ele desistiu. Um grande abraço para o Campo Mourão, terra do nosso querido amigo Fernando Zappelon. André Cavalieri, você que não é de Campo Mourão e sim Jacareí, algum abraço para sua cidade ou um destaque final?
Queria dizer que mais uma noite é um prazer inenarrável dar boa noite com essa música de fundo. E é isso, Miguel, até semana que vem. Boa noite.
Até, boa noite. Leandro e a mim, mais um programa
mais
de volta.
Fiquei chocado que o nome do time, que eu tinha a cidade do time, é Campo Mourão, né? Porque se tem um time de basquete, deveria se chamar Quadra Mourão.
Né? Ele volta.
Ele não para.
On fire. Mas de toda forma, a gente vai dormir pensando no Silvio Santos. Porque o Silvio Santos, você imagina ele falando...
Você vai dormir pensando no Silvio Santos com a chave.
Toma essa, ouvinte.
Você imagina o Silvio Santos falando Damian Lillard?
Não.
É o Lillard?
Muito bem.
Esse foi o meu tchau. Um grande abraço.
Pena que não temos câmeras para mostrar a expressão de alguns aqui no estúdio. Vamos ao Boa Noite Final de Gustavo Battaglia.
Valeu.
É isso aí, ele mais contraído nessa nova temporada. Nós estamos chegando ao final dessa Estação Basquete. Um grande abraço, até a semana que vem. Fiquem com o Steve Wonder, You Haven't Done Nothing.